Os senhores deputados que estão via Skype, estamos só a tentar fazer as ligações com Kiev, que estamos aqui com problemas para o senhor embaixador entrar. Mas o senhor embaixador ainda não está.
Muito bem.
Assim, sabe como é que são, assim, quando
está. Esta era a parte informal da conversa, aqui introdutória, apenas para propor aqui uma metodologia, visto que nós temos plenário às 15 horas e que as reuniões não se devem prolongar para além da hora do início do plenário, não é? Portanto, eu tenho um conjunto de questões para colocar, que eu creio que podem ser mais ou menos transversais aos interesses de todos os elementos do Grupo Parlamentar de Amizade, mas eu termino de colocar, eu iria justamente questionar, não é, se algum dos colegas tem outras questões que queira porventura... Senhoras e senhores deputados, uma boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Ucrânia. Esta nossa reunião conta com a presença do senhor embaixador António Alves Machado, embaixador de Portugal na Ucrânia. a quem nós gostávamos naturalmente de agradecer a presença. E eu espero que o Sr. Embaixador... Eu espero que o Sr. Embaixador nos esteja a ouvir neste preciso momento, visto que nós não temos, não o temos aqui na imagem, mas pedia-lhe que confirmasse que está a ouvir.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu estou a ouvi-los muito bem. Estou a ouvir.
Muitíssimo obrigado, Sr. Embaixador. Bom, enfim, gostava que pudesse aceitar as saudações de todos os deputados e deputadas que compõem este grupo parlamentar de amizade e permita-me que lhe agradeça naturalmente a disponibilidade e estou certo que esta nossa conversa, esta nossa audição poderá ser de grande utilidade para o trabalho destes deputados e deputadas, conhecendo melhor a realidade ucraniana através dos olhos de quem aí está e de quem aí representa o Estado português e a nossa política externa. Eu acho que seria fundamental conhecer a opinião do Sr. Embaixador num conjunto de matérias, matérias que nos são trazidas à Assembleia da República, quer por iniciativa dos deputados, na perspectiva, enfim, do que acompanham da comunicação social nacional e internacional, mas também assuntos que nos são trazidos, nomeadamente, pelos diplomatas ucranianos em Portugal e também pelas associações não-governamentais ucranianas em Portugal. E são assuntos para os quais pediria, no fundo, a opinião do Sr. Embaixador, na medida em que o Sr. Embaixador julgue naturalmente correto e apropriado transmitir-nos. Os assuntos são de três ordens, no geral. Assuntos ligados às relações luso-ucranianas, e aí nada, ninguém melhor do que o Sr. Embaixador para nos fazer, creio eu, esse retrato, e sinta-se à vontade para o preencher, mas, nomeadamente, questões ligadas à comunidade portuguesa residente na Ucrânia, que trabalha na Ucrânia. Nós gostávamos de poder conhecer um pouco a sua realidade sociológica, mas também os seus problemas e desafios, na medida em que o Sr. Embaixador os acompanha. Também, se nos pudesse dizer algo, naturalmente, sobre as relações que o Sr. Embaixador tem mantido com o Estado ucraniano no geral, isto é, o Estado das relações diplomáticas aí em Kiev. Depois, uma segunda ordem de questões que se prendem com noções que o Sr. Embaixador certamente apreendeu, estudou e vivencia, no fundo, relativas à sociedade ucraniana e, se quisermos, a assuntos domésticos da sociedade ucraniana, mas que para nós é importante avaliar e poder acompanhar, nomeadamente os propósitos pró-europeus e atlantistas que as instituições ucranianas têm reafirmado ultimamente. Uma opinião do Sr. Embaixador, se possível, sobre a viabilidade desses mesmos propósitos, sobre a evolução da própria democracia ucraniana. Não precisamos de ir naturalmente à história e mesmo à história recente, 2013, não é? À revolução, mas no fundo destes últimos dois anos, especialmente de eleição do presidente Volodymyr Zelensky, mas uma análise no fundo das instituições ucranianas no que toca ao respeito pelos direitos humanos, à compreensão que fazem desses mesmos direitos humanos, a fenómenos como o índice de democratização, mas também a problemas que aparecem na comunicação social e que eu acho que é importante nós percebermos, enfim, o seu real eco ou a forma como os diplomatas portugueses se percebem desse eco, como, por exemplo, é a questão da corrupção. Também a este nível, gostaríamos de conhecer o real peso ou ameaça de forças de extrema-direita. É um tema que é recorrente, que vem muitas vezes referido na imprensa. Não dizemos aqui, nem preconcebemos se mal ou bem, isto é, a nossa avaliação aqui é meramente académica, isto é, de questionar o Sr. Embaixador sobre se existe, de facto, um real peso, uma real ameaça de forças de extrema-direita, nomeadamente de grupos neonazis com influência política hoje em dia na Ucrânia ou nas ruas da Ucrânia. São, enfim, fenómenos naturalmente diferentes. Por último, um conjunto de questões de dimensão externa, que passam pela dimensão da segurança e da defesa da Ucrânia, mas também de toda a região leste da Europa e, enfim, de como é que o senhor embaixador observa esses fenómenos, no fundo, como é que observa as condições e o sentimento de segurança face às ameaças externas e ao facto da integridade territorial do país estar comprometida, com pelo menos dois conflitos mais explícitos, armados e óbvios, que ocuparam duas zonas relevantes do país, enfim, por forças separatistas, não é? A Crimeia e o Donbass, com óbvio apoio, ou menos óbvio, depende do caso e depende, obviamente, de quem faz a leitura, de forças externas, nomeadamente, ou alegadamente, melhor dizendo, da Federação Russa, não é? E por último, uma questão de ordem política que estará na ordem do dia e que este Grupo Parlamentar de Amizade também irá avaliar de futuro aqui em Portugal, mas se o senhor embaixador conhece, se lhe foi dado a conhecer pelo governo ucraniano, e qual é a opinião que forma, já agora, na medida daquilo que puder partilhar connosco, sobre a iniciativa do Estado ucraniano, que se resume como a plataforma para a Crimeia, que eu acho que é importante nós percebermos os seus objetivos, os seus propósitos, e até que ponto é que o senhor embaixador também aconselha nesta matéria. Eu perguntava aos nossos colegas presentes na reunião e também àqueles que nos acompanham pela videoconferência se têm alguma questão a colocar.
O senhor deputado não está, não. A senhora deputada Sofia Araújo.
Só para cumprimentar e dizer para o Partido Socialista que fazemos muito gosto em que o senhor embaixador esteja aqui presente. E que nos revemos nas questões que o Sr. Presidente colocou.
Precisamente para dizer o mesmo, para cumprimentar o Sr. Embaixador e para dizer que o Partido Social Democrata tem todo o gosto em o ouvir e em partilhar as preocupações e delas tomar conhecimento. E que o cumprimentamos com amizade. E com a melhor das boas vontades, portanto, que estamos neste grupo. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, senhoras deputadas. Senhor embaixador António Alves Machado, a palavra é sua.
Muito obrigado. Primeiro que tudo, também cumprimentar o senhor presidente e cumprimentar todos os deputados que integram esta comissão, este grupo parlamentar de amizade. Dizer que me sinto muito acompanhado de saber que estão aí. Agradeço também a comunicação que recebi. Ouvem bem? Conseguem ouvir-me bem?
Perfeitamente, Sr. Embaixador. Ah. Não temos recurso à imagem.
Pronto. Mas eu aqui já acionei a câmara, que não sei porquê não aparece, mas eu vejo-os muito bem e ouço-os muito bem.
Então,
e portanto, penso que para já é suficiente.
Claro, queria, com certeza.
Agradecer também a comunicação que me fizeram sobre a constituição do Grupo Parlamentar de Amizade, que eu imediatamente comuniquei aqui à Verkhovna Rada, ao Parlamento da Ucrânia, e inclusivamente pedi uma audiência que está pendente com o Presidente do Parlamento, antes de falar também com o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade. E portanto estou à espera também de um encontro com o Presidente do Parlamento, Razumkov, para lhe falar do interesse que nós vemos neste diálogo entre parlamentares dos dois países, que eu penso que é uma excelente maneira de se darem a conhecer. E daqui passo para as relações bilaterais. As relações bilaterais entre os dois países, podemos dizer que são muito boas, os contactos são muito fáceis, ajuda a isso, uma presença de uma importante comunidade ucraniana em Portugal e, por outro lado, uma presença aqui do ensino do português, através do Instituto de Camões e do Centro de Língua Portuguesa, nós temos cursos de português em duas grandes universidades de Kiev, a Universidade Taras Shevchenko e a Universidade Nacional de Linguística. Neste momento temos cerca de 50 alunos, naturalmente que estamos numa fase em que as aulas são, sobretudo, online. Mas vamos conseguindo motivar os alunos e, inclusivamente, no último sábado, realizou-se aqui em Kiev a Gala Europa. Durante toda a semana que passou, se comemorou a Semana da Europa em Kiev. E o ponto alto foi uma gala na Ópera Nacional de Kiev, e em que nós, Portugal, fomos, a Embaixada foi convidada a participar, e nós participámos de duas formas. Apoiámos a vinda de um maestro de Portugal, o mestre Pedro Amaral, que foi até há pouco tempo, dirigiu até há pouco tempo a Orquestra Metropolitana de Lisboa, e através de uma área que fez parte do repertório, que é uma área chamada Vasco da Gama, um compositor que é Meyerbeer, e depois eu próprio, que pude estar presente juntamente com o embaixador da União Europeia. Isto também é preciso ver que aqui, havendo a embaixada da União Europeia, as relações externas da União Europeia são, com a embaixada da União Europeia e com o Serviço Europeu de Ação Externa, e não com a embaixada do país que tem a presidência. Mas, de qualquer maneira, estive presente e tive a boa oportunidade de poder falar em português e ser traduzido por uma aluna de português do Centro de Língua Portuguesa do Instituto de Camões, o que foi obviamente um bom momento. Isto para dizer que as relações são boas, as relações com as autoridades também são permanentes, os contactos que eu tenho tido, quer com o Primeiro-Ministro, quer com ministros vários ministros do Governo, conforme os ministérios que na altura nos estão a ser mais importantes contactar, correm bem. Temos pendente a realização da Comissão de Coordenação Económica, que é uma comissão interministerial que reúne anualmente e que deveria já ter tido lugar no final de 2020, mas o contexto de pandemia não permitiu, e a reunião é para ser feita de forma presencial. Esteve prevista para fevereiro. Fevereiro foi um mês difícil em ambos os países no que diz respeito ao Covid-19, e portanto está pendente, e é importante que se venha a realizar, porque isso envolve também a dinamização de toda a área económica. No aspecto do ponto de vista político, os encontros têm tido lugar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia esteve em Lisboa em setembro último, em consultas políticas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e depois disso já falaram também ao telefone. Portanto, os contactos são regulares. Estão pendentes dois convites para visitas, quer do Presidente de Portugal à Ucrânia, porque a última visita de um Presidente foi a do Presidente Poroshenko, que esteve em Portugal há 3 anos, e agora esperamos poder ter aqui a vinda do Presidente, a visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas ao mesmo tempo, entre contactos entre os gabinetes presidenciais, foi falada a possibilidade de também o Presidente Zelensky ser convidado a visitar Portugal. Qualquer dessas visitas, como nós sabemos, constituem pontos altos e, portanto, se se puderem realizar, também vão ajudar a promover as relações. E isto, portanto, também para dizer que os contactos com autoridades ucranianas são fáceis, são fluentes, e, portanto, assim que eu peço, obviamente, somos recebidos e a agenda é sempre bem seguida. E quem diz, o Governo diz com as várias instituições. Como digo, estou à espera de ir ao Parlamento, gostava de começar por falar com o Presidente do Parlamento. Se depois, daqui por uns tempos, vir que como o processo legislativo tem estado sempre muito, muito ativo aqui com as várias reformas. Se ouvir que é mais adequado ir já falar com o presidente do grupo parlamentar de amizade com Portugal, assim o farei. Eu estou a tentar seguir um bocadinho aqui a lista de assuntos que me falou, que são muitos, mas aqui também perguntou, agora estou aqui a recuperar, a comunidade portuguesa na Ucrânia é pequena. Os nossos cálculos são sempre aqueles da secção consular, mandaremos aí numas 4 ou 5 dezenas de momento. Ou que estão aqui, ou são portugueses que estão aqui em empresas, designadamente portuguesas. Temos aqui uma empresa de material médico que é a Fapomed, por exemplo. Portugueses que aqui aparecem que estiveram em projetos anteriores, por exemplo, do grupo Teixeira Duarte em Odessa. Ou então, temos um outro núcleo que é os que estão ligados ao futebol. Temos aqui um português, o Luís Castro, que é treinador do Shakhtar Donetsk, e dada a impossibilidade do Shakhtar estar a jogar na região, porque é uma das regiões, infelizmente, onde há conflito. Eles estão aqui neste momento em Kiev. E depois temos outro núcleo de portugueses que estão em organizações internacionais. Por exemplo, na missão de aconselhamento da União Europeia, ou no Programa Alimentar Mundial. Quer dizer, esses estamos sempre em contacto permanente com eles e eles com a embaixada, e ou estão aqui em Kiev ou circulam por motivos profissionais por algumas regiões. Todos juntos, como digo, não excedem as 4 dezenas, talvez, neste momento, dos que nós temos conhecimento e que estão aqui mais perto, o país é muito grande, e daqueles também que nos contactam e que nós contactamos quando queremos realizar alguma coisa. Mas todos eles também nos transmitem um sentimento de grande integração aqui no país. É um país que gosta de nós, que nos conhece talvez melhor, eles conhecem talvez melhor Portugal, porque tem lá uma grande comunidade, do que em Portugal conhecem a Ucrânia. E, portanto, eles gostariam, e nós o contrário também, de desenvolver contactos turísticos, viagens. Neste momento não temos voos diretos, estão previstos de vez em quando voos de uma companhia que é a Wizz, mas ainda não se retomou o fluxo que havia antes da pandemia. E o que significa que viagens entre os dois países têm que ser feitas com escalas, ou por Frankfurt, ou por Amsterdão. Depois há sempre aquelas dificuldades de saber quando é preciso teste, quando não é, que tipo de teste. Mas, enfim, as viagens neste momento não estão a ajudar muito esses contactos. Mas há interesse cultural também, há interesse turístico e obviamente que eles gostam de saber e conhecer melhor um país onde 30 mil cidadãos ucranianos vivem e estão integrados, e como todos nós sabemos, as novas gerações falam fluentemente português. O outro ponto que eu tinha aqui a seguir eram os propósitos pró-europeus e atlantistas. Penso que sim, isso aliás já era a linha do anterior governo nos tempos do tempo do presidente Poroshenko, mas o atual presidente e o atual governo têm defendido a vontade de caminhar no sentido de uma aproximação e integração nas instituições europeias, quer a União Europeia, quer a NATO. Como sabemos, isso é um processo tem os seus trâmites, é moroso. O que nós temos sempre dito, e quando digo nós europeus em geral, é que neste momento o caminho é implementar o acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia, que é um acordo bastante abrangente e que ainda tem muitas potencialidades para se aproveitar. E, portanto, nesta fase, o que importa é cumprir os passos e o que está previsto no acordo de associação, e aqui isto liga com a questão das reformas. O processo de reformas interno na Ucrânia não tem sido fácil, porque os assuntos são muitos, não é? É a reforma da justiça, que, como o alto representante da União Europeia chamou, é a mãe de todas as reformas, porque só com um sistema de justiça que seja fiável é que haverá investimento, em que é que as empresas europeias, neste caso, poderão vir para aqui com mais facilidade. E, portanto, a reforma da justiça que está em curso tem a sua morosidade, mas muitas outras reformas, como por exemplo a reforma do mercado agrícola, está prevista a legislação que vai permitir a liberalização das terras, não é, dos terrenos, e portanto isto é um país de uma dimensão maior que França e com uma potencialidade no domínio agrícola muito forte, uma terra muito rica e muito extensa, não é? E, portanto, seria bom se fosse aberta a possibilidade das empresas do setor agrícola de outros países europeus se estabelecerem e trazerem o seu know-how também aqui para a Ucrânia. Estas são algumas das reformas importantes. O Estado de Direito, obviamente, é importante que o rule of law seja aplicado em todo o país. Um país muito grande, é preciso também haver alguma descentralização, mas isso está em curso. Enfim, as instituições depois têm que acompanhar também este processo que envolve alteração de métodos de trabalho, alteração de mentalidade. Mas eu penso que a vontade é muito manifesta, quer dizer, não só e as sondagens que vão sendo feitas à opinião pública também são nesse sentido, e as revoluções que isto houve, até a mais conhecida, a última em Maidan, foram de manifestação de vontade de aproximação à Europa Ocidental e Atlântica. Naturalmente que o desejo de aproximação também à NATO tem a ver com preocupações em matéria de segurança, quer seja segurança nas fronteiras terrestres, quer seja também segurança marítima, aqui no Mar Negro, no Mar da Azov, que a Ucrânia partilha, cujo acesso a Ucrânia partilha com outros países. E, portanto, obviamente que isso é uma vontade, e esses dossiês que nós vamos sendo informados, mas são obviamente geridos em Bruxelas, não é? Pela própria NATO. Foi concedida à Ucrânia já o ano passado o Enhanced Opportunities Partner, que é um estatuto já mais avançado, mas em nenhuma das instituições o país é ainda candidato. Isso, obviamente, enfim, que é um tema sempre muito falado, e a Europa tornou-se mais pequena e os contactos são permanentes, os ucranianos viajam, falam línguas e, portanto, é um tema presente, mas a orientação do atual executivo, do atual presidente, é nesse sentido. Tínhamos falado aqui também ameaças que são referidas às vezes na comunicação social de forças de extrema-direita. Penso que, pelo que nos é aqui dado a conhecer, esses movimentos existem em todo o lado. Penso que pode haver a tentação de outros países de de fazer crer que são, que esses movimentos estão mais fortes do que na realidade são. Acho que não é aí que está o problema da Ucrânia, e não penso que esses movimentos a existirem que tenham alguma força. Forças separatistas, isto aqui, obviamente, é o assunto mais, diria que mais complexo do país, porque, como sabemos, há uma região que foi ilegalmente anexada, ocupada pela Rússia, que é a Crimeia, que a União Europeia, obviamente, não reconhece, e a generalidade da comunidade internacional também não reconhece. Portanto, o que nós defendemos é a soberania e a integridade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. Esse é um aspecto. O outro é o que se passa nas regiões do chamado Donbass, portanto, Donetsk e Lugansk, onde, a seguir a Maidan e a seguir à ocupação da Crimeia, algumas forças também desencadearam movimentos nesse sentido. O processo corre em. Há um processo que foi criado, que foi implementado, que corre em Minsk. Há um grupo de contacto trilateral, e onde era importante que a parte russa e a parte ucraniana conseguissem chegar a acordo, porque no fundo são territórios que estão ocupados por forças que não são reconhecidas. Neste momento há um cessar-fogo decretado, mas tem tido algumas violações. Quer dizer, o cessar-fogo desde julho teve uns meses em que realmente os números de incidentes caíram quase completamente, mas nos últimos meses tem-se notado a ação de algum fogo que é feito, e o que é um preocupante, de tiros de snipers. Enfim, sempre muito incisivos. E depois houve, como foi do conhecimento público, um fortalecimento da presença militar russa junto às fronteiras, do lado russo, mas que constitui, obviamente, uma ameaça. Foi decidido pela parte da Rússia, a Rússia desmobilizar. A desmobilização não tem sido rápida e, portanto, é uma ameaça crescente. E a situação nessas regiões é difícil. Está a missão de observação da OSCE permanente, e que reporta todos os dias as violações, e, enfim, e que se tenta também juntamente com as Nações Unidas ver se as populações conseguem não ser mais prejudicadas pela dificuldade de vida que têm, não é? Porque são famílias que estão divididas de um lado e do outro dessa fronteira administrativa, não é? Dessa linha de contacto. E depois há a questão das deslocações e da vida no dia a dia, pessoas que têm que vir receber pensões de reforma de um lado, e portanto é uma situação muito complicada. Da parte da União Europeia esteve cá o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, há cerca de 2 meses, e saiu também bastante impressionado, não é? E declarando mesmo oficialmente que a Rússia não era um mediador, como se diz, mas que é parte do conflito, porque apoia militarmente as tais forças separatistas. E portanto, isso aí é de facto, juntamente com a Crimeia, são os problemas mais graves e que acabam por afetar muito toda a atividade do país e das instituições. Os esforços internacionais são muitos. Existe também o formato Normandia, não é, que foi criado em França, em que entram a França e a Alemanha para tentar encontrar soluções para essas regiões, mas não tem sido difícil. A parte ucraniana não quer dialogar com as forças rebeldes, também não lhes reconhece legitimidade. A parte russa diz que não é parte, mas que é mediadora e, portanto, também não se avança. Ou seja, o processo chamado grupo trilateral, o grupo de contacto trilateral, não tem conseguido resultados palpáveis. Isso, obviamente, prejudica muito e é uma região do país que era muito industrializada. Naturalmente, que é uma região do país, são regiões do país onde muitas das populações ou têm origem ou falam russo, mas que até há pouco tempo viviam em paz na Ucrânia e que se espera que isso continue a acontecer. Aqui perguntou-me sobre a plataforma da Crimeia, porque eu juntava aqui com esta questão. A ideia, o plano das autoridades ucranianas é evitar ações dispersas. Portanto, chegaram à conclusão que muito se faz sobre a Crimeia em vários planos, mas que é preciso congregar numa mesma plataforma as pessoas que se preocupam com questões de direitos humanos, com questões ambientais, com as questões da liberdade religiosa, com as questões de segurança e militares, porque, como se sabe, há uma grande base militar russa em Sebastopol, e, portanto, juntar todos os esforços internacionais que se fazem no sentido de que a Crimeia possa ser recuperada para a Ucrânia, em vez de atuarem de forma dispersa. E o projeto neste momento é fazer uma cimeira no dia 23 de agosto, juntando essa cimeira às comemorações dos 30 anos da independência do país, que são no dia seguinte, e, portanto, tentando ter aqui um nível de participação elevado. Muitos países, e organizações, entre os quais a União Europeia, ainda estão a ponderar e eventualmente fazer sugestões sobre este processo. Portanto, a resposta quanto a esta proposta ainda não está dada. Alguns países europeus, sobretudo bálticos, já anunciaram participação na cimeira de alto nível. Os outros ainda estão em fase de reflexão, até porque os convites que foram feitos inicialmente para participação na proposta foram muito abrangentes, quer dizer, em muitos países convidaram o presidente, convidaram presidentes de grandes câmaras municipais. Portanto, é preciso também saber como é que isto tudo está a ser concebido e, portanto, ainda não há uma resposta nem sobre o nível de participação da União Europeia, nem sobre uma posição clara sobre o método e o sistema. Portanto, ainda está em análise, mas a ideia de facto é esta, é congregar esforços. Pronto, tudo isto, obviamente, se insere no esforço mais global de segurança e defesa da Ucrânia, que não se sente segura nas suas fronteiras, porque tem parte do território ocupado, porque tem parte do território em conflito permanente, porque está num mar em que, por vezes, o acesso lhe pode ser restrito, e, portanto, é uma situação de permanente conflito, e que, no fundo, acaba por ser o problema número um do país. Os assuntos que me falou são muitos. Eu espero ter dado assim um quadro geral, dentro também do que posso dizer, que é a minha opinião ao fim de um ano aqui. Eu cheguei pouco antes do Covid, e, portanto, não tenho ainda o conhecimento tão completo do país como poderia ter em circunstâncias normais, mas tento, apesar da pandemia aqui ser relativamente forte. Hoje comunicaram hoje 5 mil, que ontem tinha havido 5 mil casos positivos. Varia, já andou nos 15 mil, já andou nos 10 mil, já esteve com confinamento, já esteve sem confinamento. Neste momento não há confinamento e os números estão à volta disso. Isto para dizer que a vida, não sendo ainda completamente normal, eu vou conseguindo ter encontros. Quando peço reuniões, vou, obviamente, com os distanciamentos e com as máscaras, tudo isso. A embaixada está em funcionamento, sempre esteve, por marcação, naturalmente, mas todos estamos aqui todos os dias e fazemos, ainda hoje, fiz o próprio atendimento ao público, com todos os cuidados a que somos obrigados e que devemos seguir. Por agora, eu não dizia mais nada, perguntaria ao Sr. Presidente se pretende, ou se estou, obviamente, disposto a responder mais perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. O gosto foi nosso. Eu perguntava aos colegas e às colegas do grupo se têm alguma questão adicional que gostassem de colocar neste momento, não tendo, enfim, de ser apenas alguns breves comentários. As informações que o Sr. Embaixador connosco partilhou foram de facto valiosas, como aliás já confiávamos quando fizemos este contacto e este convite para nos podermos reunir por videoconferência. De facto, a vivência sobre a pandemia afetou o nosso modo de vida, enfim, tanto em Portugal como certamente na Ucrânia, mas na opinião, creio que falo em nome de todos dos deputados deste grupo, isso não terá afetado profundamente a capacidade de leitura que o Sr. Embaixador aqui revelou, mesmo tendo apenas um ano no seu posto, e sendo esse ano um ano com as condicionantes que nos explicou e que todos nós podemos ter, pelo menos em parte, ideias, mesmo não sendo totalmente coincidentes em Portugal ou na Ucrânia, certamente. Mas a verdade é que nos traz informações valiosas para que os deputados e deputadas que compõem este grupo e para que os grupos parlamentares, naquela que é também a nossa ação na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e na Assembleia da República no global, possam também, enfim, compreender, assimilar, discutir melhor estas questões. Estão em causa neste momento, por exemplo, na Comissão de Negócios Estrangeiros, votos sobre a situação externa e interna, justamente da política ucraniana, enfim, em relação também à situação russa. Tudo, por isso, as informações que o Senhor Embaixador nos deu são, creio eu, bastante importantes para que os partidos e para que os deputados individualmente, na sua consciência, possam fazer as considerações devidas. Gostava, portanto, de lhe agradecer muitíssimo esta interação, que eu espero que não seja a última, mas que seja a primeira de um conjunto de interações que possamos manter. E, nesse sentido, de encerrar também a nossa participação com um agradecimento e um convite concreto, quando o Sr. Embaixador se deslocar a Lisboa de férias ou de licença, teremos todo o gosto em presencialmente convidá-lo para almoçar, para um momento de confraternização, mas também de trabalho, e para o poder conhecer pessoalmente, reforçando assim estes laços de amizade com a Ucrânia, no qual o Sr. Embaixador é um dos elos mais fortes, mais firmes e mais estáveis, com que o Parlamento Português também poderá, certo, contar. Muito obrigado, Sr. Embaixador António Alves Machado. Aquilo que precisar de nós, te disporá, sem dúvida, do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia. Obrigadíssimo.
Muito obrigado. Eu aproveito também para agradecer muito esta iniciativa. Como disse de princípio, sinto-me muito acompanhado. Vou-lhe fazer chegar para todos os membros do grupo todos os meus contactos aqui na Embaixada. E o que eu gostaria mesmo é que assim também que esta situação o permita, termos um contacto, se possível, presencial entre os deputados do grupo de amizade parlamentar portugueses, e os deputados ucranianos do Grupo de Amizade com Portugal. Teria muito gosto em recebê-los aqui a todos, assim que isso seja possível, porque acho que isso enriqueceria muito este diálogo. E eu confesso-me, sou optimista por natureza, e acho que este país tem um grande futuro. Acho que tem recursos excepcionais, desde logo os recursos humanos, as pessoas, o nível de educação, de cultura, o país com uma história extraordinária, cidades lindíssimas, como é o caso de Kiev, e é um país europeu e da Europa. Portanto, eu agradeço muito este contacto, peço que fiquemos também daqui para a frente em contacto. Eu, assim que esteja no Parlamento, ou com o Presidente do Parlamento, ou com o Presidente do Grupo, darei também notícias. E vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado a todos.
Muitíssimo obrigado. Apenas uma informação adicional no sentido daquilo que o Sr. Embaixador nos disse. É muito provável que façamos muito em breve uma reunião por videoconferência com os nossos homólogos, justamente do Grupo Parlamentar de Amizade, Ucrânia-Portugal, neste caso. Mas manteremos, com todo o gosto, o Sr. Embaixador informado desses contactos, quer da existência dessa reunião quando ela estiver marcada, quer depois dos resultados, uma súmula, no fundo, daquilo que tratámos nessa reunião, porque a última coisa que queremos é que o representante diplomático de Portugal seja apanhado desprevenido e não esteja, incluído dentro daqueles que são os trâmites da diplomacia parlamentar, que, sendo um conceito relativamente difuso, é aquele que nos legitima também a estas ações. Por isso, muito obrigado uma vez mais.
Muito obrigado, muito obrigado. Até muito breve, se Deus quiser.
Muito
E
obrigado.
obrigado pelo convite para ir. Obrigado.
Ora é essa, Sr. Embaixador. Está encerrada a reunião. Muito obrigada a todos.